parasha dessa semana, a parasha de Korach. A parasha de Korach, dizem nossos sábios, é uma parasha muito atual sempre. O que que trata a parasha de Korach? Trata da briga de um primo de Moshe, que veio e fez um motim contra Moshe. Literalmente se revoltando. O que que aconteceu? Moshe era o líder do povo de Israel, nomeou o irmão dele como Cohen, sumo sacerdote.
Ah, senhor. Claro.
E aí, ele nomeou Elitzafar ben Uziel, certo? Isso. Como líder dos Keatim.
Nasci.
Keat era uma das famílias da tribo de Levi, da família que tinha Amram, Keat e Merari. Eram os três irmãos.
Filho de Uziel.
Ben Uziel, Dodaron, exatamente, que era do tio do Zin, da família do Zin.
Era o caçula, né?
Era o caçula. E, então, o que queria? Veio Korach, que era Ben Itzar, Ben Keat. Keat era o irmão mais velho.
É.
Certo? Então ele diz: como você está dando para Uziel, para o descendente do Uziel, que é o irmão mais novo?
É.
Aí ele falou: peraí, você está pegando tudo. E ele veio reclamar contra Moshe. Moshe, você pega tudo, né? Nepotismo, você, tua turminha aí, os teus aí. Não é justo. Você tem que dividir para cada um. A Torá nos ensina aqui uma regra importante, porque quem vem com Korach, Korach está reivindicando um direito
da família.
Genético, isso. Vamos dizer assim. Na prática, Korach vem reivindicar isto junto com quem?
Benero, Ben.
Com o pessoal da tribo de Rubén, Datan Baviran, Ben Pérez, Ben Rubén, certo? Diz aqui, pergunta, não se sabe o que, que tem a ver a tribo de Rubén. Ele diz: o que, que estão querendo? Ser líder da tribo de Levi? Qual a reivindicação? Diz uma regra, como vemos, nossos sábios ensinam: ou ele arraxá, ou ele esquenó. Coitado do malvado, coitado do vizinho do malvado. Quando tem um cara que não presta, o vizinho dele sofre junto. Aqui eles se deixaram levar justamente por isso. Eles foram na carona. Então o vizinho vai junto, como diz Deus nos livre, na carona de uma coisa ruim. Isso é um ensinamento para nós também. Com quem a gente se junta? Quando vamos comprar um apartamento, não somente tem que ver que seja uma metzia, o preço, o andar, as condições, sino também tem primeiro que tem importante: quem são teus vizinhos? Com quem você vai conviver? A gente muitas vezes não repara nisso. Não adianta morar num apartamento no meio de um lugar onde o pessoal é hostil.
É, só nem Israel.
É?
Só nem Israel.
Sim.
Mas é difícil, né? Sabe?
Não, mas...
Você não mora lá, você...
Mas você pode perguntar, pode verificar quem é a vizinhança, pode ver quem são os vizinhos, pode analisar o prédio, se o prédio, por exemplo, se os vizinhos jogam sujeira no elevador... Por exemplo, tem hoje em dia aqui no Brasil não é uma realidade, mas por exemplo, em Israel não tem como temos a casa zelador com síndico, com porteiro e tudo mais. Então lá o prédio vem uma faxineira uma vez cada 3 dias, cada 2 dias, depende do prédio. Você vê como o vizinho se comporta, como está a manutenção. Tem gente que dentro de casa, mesmo dentro de casa, mas fora dentro de casa tem uma vida e fora tem outra. Ou seja, em casa está tudo limpo. Abriu a porta lá fora, na área comum, joga toda a sujeira. Tem gente que também dentro de casa joga a sujeira, não é isso, mas... Então, vê que é o vizinho importante que aprendemos daqui. Mas qual o ponto aqui? Essa paraxá trata de briga, de discórdia. E nos ensina aqui várias lições importantes sobre briga e discórdia. Primeiro, a briga é sempre atual. Sempre tem uma briga por perto. Onde aprendemos isto? Inclusive, dizem nossos sábios. A paraxá começa, Rashi que diz logo no início, o comentário do Rashi, paraxá zoi afan idresh el midrash tabelita humá. Esta paraxá está muito bem analisada no midrash. Por que está muito bem analisada? Porque sempre tem briga.
Que atual.
Briga sempre atual. O Maguid de Dubno costumava contar que tinha um predicador que ia de cidade em cidade ganhando dinheiro. Antigamente era comum. Pessoal, ganhou dinheiro, dá palestras, dá prédicas. Ia na sinagoga, fazia um bom speech, e ele ganhava uma retribuição. tinha um Yehudi que ele decidiu, não está indo bem com sapatos, então decidiu se dedicar a ser predicador. Só que ele não era muito letrado, não estudou muito. O que, que ele decidiu fazer? Ele foi estudar uma paraxá. Esta vou saber bem. E todo lugar que eu vou falar esta. E aí falou, qual paraxá pode ser que seja comum a todas? O ano inteiro. Ele pensou, Shema Israel, sempre atual. Os 10 mandamentos, sempre atual. Certo? Ele estava procurando que seja atual. Ele pensou e decidiu Korach. Korach é sempre atual. Por quê? Porque sempre tem uma briga, sempre tem uma inveja, sempre tem uma discórdia, sempre tem um cara com olho nas coisas do outro, lamentavelmente. Então, como a gente diz, cada um vê os, como chama? Os pingos que o outro toma, mas não vê o tombo que leva. Então, sempre analisamos a grama do vizinho, sempre parece mais verde. Então, na prática, diz ele, ele falou, Korach vou fazer, mas como faço para falar de Korach? Não toda semana é Korach. Então, ele descobriu um jeitinho. Quando para achar a Korach, estava fácil. Mas o resto do ano, então, ele, como ele tinha um cachorrinho com ele. E ele dá uma caixinha para o chamash da sinagoga, olha, eu vou começar a falar, e depois de 2 minutos, você solta o cachorrinho. Na sinagoga. Aí, 2 minutos, o que que é? Senhoras e senhores, um prazer estar aqui com vocês, Shabbat Shalom, digníssimo presidente da congregação, o Rabino, Gabai, os Kohanim, aí ele era, estamos numa semana especial, muito propícia, e vamos falar algumas palavras sobre a Parashá e esses acontecimentos que nós estamos vivendo hoje em dia. E pô, de repente, passaram 2 minutos, veio chamar, solta a cachorrinha, todo mundo na sinagoga, ficaram pasmo. Ele fala, oh, agora que eu vejo o cachorro aqui na sinagoga, eu me lembro de Korach. E aí ele lançava, aproveitava e lançava lá o discurso de Korach. Na prática, nós aprendemos aqui. Por quê? Porque isso briga. Isso discorde. E sempre tem motivo. Só precisa de uma... que precisa? De um cachorrinho para falar de discórdia. E para provocar discórdia... muito menos. Se me olhou, por que me olhou? E se não me olhou, por que não me olhou? Se ligou, por que ligou? E se não ligou, por que não ligou? A briga, lamentavelmente, é uma coisa que está aí. Mas você nos dá uma lição maior ainda. A Torá nos conta de que depois de todos eles virem e brigarem, e encrencarem com Moshe e tudo mais, e implicarem, diz aqui, Moshe chama eles para vir conversar. Aí Moshe simplesmente, o que, que diz Moshe? Vai shlach Moshe, ele criou, Moshe mandou chamar a eles. E Moshe vai e fala com eles. Então, o que, que vemos aqui? Moshe mesmo assim. Que ele era Moshe que estava certo. Por quê?
Porque foi Hashem.
Exatamente. O que ele fez foi instruído por Deus. Não é que ele fez o que deu vontade, não é que ele fez o que lhe convinha, não é que ele fez o que lhe interessava. Ele fez aquilo que Hashem orientou ele. E naquela situação, o que, que Moshe faz?
Fica quieto.
Não. Chama eles para conversar. Vamos conversar. É. Vamos compor. Mais ainda. Moshe nos dá uma grande lição de humildade. Junto com isso. Por quê? Quem é maior do que Moshe? Existe alguém maior do que Moshe? Não. Moshe é o máximo. O povo inteiro sabia e reconhecia isto. Por quê? Vimos quando foi o bezerro de ouro. Como surgiu o bezerro de ouro?
Moshe não estava.
Moshe disse que demorou um dia e eles pensaram que Moshe morreu.
É.
Ou seja, eles perderam o chão.
Perderam o líder.
Não, perderam o chão.
É.
Tudo, desespero. Aqui, de repente, já encontraram uma brecha. Já aqui vemos, para a briga, você consegue brigar mesmo com quem é teu chão. A vaidade não mede consequências. O orgulho não mede consequências. A ambição menos ainda. E nós vemos, nos ensina porque a voto. São as coisas que tem a pessoa deste mundo. Estou já a varir, mas eu me estava a dominar lá. Coisas que tiram a pessoa deste mundo. A quinata, a vave, acabou. A inveja, certo? A vave, o lúpia, o desejo desenfriado. E o caboda, porque é uma tradução como misantropia, que é o desejo e vontade de caboda, de prestígio.
É ligado a material, né? Isso é misantropia.
Assim está traduzido lá.
É ligado ao material, às aquisições.
Não, 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 não. O poder.
Ah, entendi, o poder.
Sabe, aparecer.
É, entendi.
Isso são as coisas que mexem a pessoa. E isso arranca a pessoa deste mundo. Por quê? Porque foi o que aconteceu com Cora. Que Cora queria?
Favor. Favor, não.
Só isso.
É reconhecimento.
Cora queria acabou. Queria prestígio, orgulho e vaidade. Este é o ponto. E Moshe mesmo assim é humilde, vai lá, vamos fazer as pazes, vamos conversar, não vale a pena. O que é uma briga? O que você ganha? Numa briga todos perdem. Numa guerra, não existe uma guerra que não tem mortos e feridos. Ah, sacrifício. Sacrifício para quê? Para vaidade? Para orgulho? Nós já sabemos o ditado famoso, o que diz? Se um não quer,
dois não brigam.
Por isso que inclusive está escrito no Perquê Avot. Tem dois tipos de discussões. As que estão com os olhos nos céus, Lechev Shamayim, e as que não estão com os olhos no céu, que são Korach Vadatom. As brigas, Lechev Shamayim, que são em nome de Deus, são dois sábios, e Lele Shamayim nos diz o Perquê Avot, duas escolas, que não somente que eles se entendem, eles se complementam, mesmo que um diz branco, outro diz preto. Um diz pode, outro diz não pode. Um diz é cachê, outro diz tá é passul. Um diz é puro, tá hora, outro diz impuro também. Certo? Um diz crescente, outro diz decrescente. Cada coisa, nós sempre vimos divergindo. Mas, havia respeito. Por quê? Havia uma consciência. Ambos estavam tentando de entender qual é a vontade divina. Não era orgulho de você fazer minha opinião. Como fazemos melhor o que Deus quer, o que Deus espera de nós. Mas estavam se importando com o que Deus espera de nós. Está se importando com o que Deus espera de nós, está se importando com os homens. Com o teu orgulho, com a tua vaidade. Que na maioria das vezes na briga, você, Deus não faz parte da briga. Você briga por quê? Por próprio, amor próprio. Da mesma maneira, nos ensina aqui a Torá. Cada um de nós deve tentar em todo momento. Não ter briga, como vemos de Moshe. E por outro lado temos a discórdia de Korach. Como que era a discórdia de Korach? Que diz, Zomachaloket Korach Vadato. A discussão de Korach e sua turma. Não diz Korach e Moshe. Não seria correto dizer que era a discussão de Korach com Moshe? Mas não diz Korach com Moshe, Korach e sua turma.
Eles que arrumaram a briga.
Diz, não, Moshe não participou.
É.
Eles brigaram com Moshe, Moshe não brigou com eles.
É.
Simples. Moshe não briga com eles. Então já não tem briga. E tem uma outra opinião que diz que a briga era entre Korach e eles. Que cada um deles, por isso que se abriga Korach com sua turma, porque entre eles mesmo não se entendia. Por isso que tem perguntas diferentes que fazem a Moshe, tem reivindicações diferentes. Se a gente olhar nos meandros dos versículos, vamos ver que não faz sentido. Por um lado reivindica que Moshe, ele pega tudo para si.
Depois reivindica que, porque só você é santo, todos nós somos santos.
Exato. Então o quê? Ou seja, que não precisa de ninguém.
É.
Então, por um lado, eles não precisam de ninguém, por outro lado, eles que todos queremos. É. Que cola é da Kulam Kedoshim. Somos todos sagrados, todos consagrados a Deus. É. Só não precisa de líder. E depois, por outro lado, pede que ele seja líder. Como? É. Não, não é que não precisa. Já. É. Os argumentos vemos que são contraditórios na prática. Então, diz, e na prática ele reclama que, contudo, depois reclama que Moshe, ele que está querendo ser o líder. Que se instalar ali, nunca me instalar. Você fica com orgulho e com o poder na tua mão. Que te importa? Não é que você não quer ser? E a parte, além disso, não é todo mundo que viu o que Moshe merecia. Em resumo, ok? Há uma questão aqui na prática. Que Korach, ele reclama mesmo com todo o seu pessoal. Isso é um denominador comum. Qual que é? Não interessa, um quer uma coisa, outro quer outra, mas estamos contra Moshe. Certo? A gente sente isso. Muitas vezes os inimigos, não é que se gostam entre si, mas se aliam entre si contra um inimigo comum, entre aspas. O que Korach fez? Onde que estava a briga de Korach? Olha, eu tinha uma reclamação com Moshe, você tem outra, você tem outra, você tem outra. Vamos fazer tudo junto, vamos fazer um... Vamos tirar o Moshe daqui e depois cada um, depois a gente vê como resolve. A prática toda, não é que e todo mundo queria a mesma coisa também? Não fazia sentido. Mas Korach encabeçou isto. Por isso que era grave Korach. Por isso que a Brachá leva o nome de Korach. Porque Korach, ele que teve a ousadia de fazer tudo isto. Não foi. E, como se diz? Não foi Moshe. Não foi o, perdão, Datan, Aviram. Datan e Aviram não eram flores que exigeram, já de outras, conhecemos eles de outras oportunidades. Certo? Mas, pelo menos não instigaram ninguém. Ir instigar a outro também é grave. Ok? Então, nós sabemos que o instigador é uma questão muito grave. Por exemplo, aqui é Korach. E a Torá não vai achar o nome dele. Uma razão importante que nós temos, uma lição importante também encontramos aqui, de Korach, está trazido. Korach teve e seus filhos foram engolidos pela terra. Foi o castigo deles. Certo? É? Korach e sua turma. Eles fizeram chuva. Nem Korach não meteu chuva. E tinha um lugar especial no Gan Eden, porque fizeram chuva, etc. Mas surgem várias perguntas sobre Korach. Está escrito, inclusive, no Midrash, a Gemara, que tinha um lugar onde estava um buraco na terra, que não se fechou totalmente, onde a terra se abriu e engoliu eles, que virou como um masper, como um funil, certo? E todos foram engolidos pela terra, e a terra voltou a se fechar, mas ficou um buraco. E a Gemara conta que uma vez passaram por lá, sabiam onde estava o lugar, e ouviram que estava gritando lá embaixo, Moshe Emet, Vitora Toa Emet. Moshe é verdade e toda a sua Torá é verdade. Por quê? Porque o que eles justamente estavam reclamando era o contrário. E está escrito o quê? Que eles não faleceram. Sim? O que significa não faleceram?
Que eles não faleceram.
Por não, porque fizeram chuva. É. Certo? Bnei Korach lo meto. Por outro lado, diz que a terra engoliu Korach e toda a sua turma, Bayerdu Haim Sheola. Desceram para o inferno, para o purgatório vivos, para as profundezas. O que significa isto? Que desceram vivos. Isso é uma bondade que Deus fez com eles. Por quê? Uma bondade. Por quê? Enquanto estão vivos, podem fazer chuva.
Então eles estão lá até hoje,
por isso que Moshe não, Moshe Emet e Torah Toa Emet. Fizeram chuva.
Por que estão lá então ainda?
É, porque fizeram chuva depois, não antes.
Então, mas...
chuva neste mundo. Mas... quando vai embora deste mundo, não adianta fazer chuva.
Então, que adianta, está vivo.
É, para que está vivo?
Não entendo, mas não estão mais aqui. Estão vivos lá. E podem fazer chuva. Mas estão lá. Por isso que eles têm a oportunidade de declarar Moshe Emet e Torah Toa Emet. Senão nem isso não poderiam fazer. Mas a lição que nós aprendemos é que mesmo na situação que você está, você sempre pode fazer chuva. Enquanto está vivo, enquanto arde a vela, enquanto estamos Quando sono in Shammai, possono fare ciuva. E se di che carriata che li potrebbero fare ciuva? Se non è isso,
di che carriata ciuva deve essere?
Di che carriata? Talvez quando Mashiach arriva, va a diventare là.
Ma tu non hai detto che.
Porque eles não morreram. Não foram mortos, foram engolidos pela terra. Quando alguém é engolido pela terra, não morre. Deus nos livre, mas se no caso ele morre asfixiado, depois leva alguns instantes. Não é na hora. Eles não, eles ficaram vivos.
Não é dito que.
Não teve, desculpa, não teve epidemia, como teve em várias outras ocasiões.
É que geralmente quando alguém faz um pecado e morre, a morte expia o pecado que ele está fazendo, né? Então aí seria uma bondade maior, talvez, não?
Que as pessoas morrem por causa do pecado, não é? Toda morte...
Ah, mas a morte aqui serve nesse para caso, expiar.
É. A morte serve para expiar. Estudamos isso no Shiur de ontem.
Às vezes seria melhor...
Mas parece que não tem uma opinião que por este...
Sim, mas ele não fez chuva. A morte que expia. E às vezes a morte não é suficiente, por isso que tem os castigos de infernos, etc., como dizem por aí nas expressões populares, então, a faquela, etc.
Por cor ter feito a turma ter feito as revelações, os pecados, não é por isso que ele não pode fazer teshuva, porque depende dos outros. Por exemplo, eu convenço você a fazer um pecado. Eu não posso fazer teshuva. Se você não fizer, eu sou proibido, porque eu faço teshuva, fico bonito na fita.
Calma. A pessoa que... Isso que aprendemos, inclusive, certo? Porque a mão nos ensina. Você pode fazer teshuva do que você fez. O que você provocou outro fazer, você pode fazer teshuva do que você provocou, mas as consequências não. Que o exemplo, por exemplo, do Lashon Hara. Você não consegue parar. Não consegue reverter. Um exemplo. Então, por quê? Porque você soltou uma mentira por aí, não tem como voltar atrás. Como fazer um manifesto, um desmentido aí.
É.
Ok? Um exemplo bom. O Yeravam Ben Nevat, que Hatav Hetir de Israel, está escrito, que ele pecou e fez pecar o povo de Israel. Pelos pecados de Israel, que foram por causa que ele coacionou, isso não tem como fazer chuva. Ele tem que convencer a todos e cada um do que nós fizemos chuva.
Então, aí não seria o caso de Korah?
Sim, também.
Porque então, não consiga fazer chuva porque não depende só dele. Ele provocou outras pessoas.
Também. Mas aí eles todos eram juntos.
É. Não todos estão lá.
Não todos não. Tem uma exceção.
Quem são os filhos dele?
Aquele...
Porque a esposa dele segurou em casa.
Que a esposa segurou?
Bebendo.
Não, dormindo.
Não, ela deu
fez beber à noite.
Isso,
aí de manhã ele perdeu a hora, estava na ressaca. Quando vieram buscá-lo, ela falou ele já foi.
Ela ficou sem. Ela
tirou o kokisui. Né? Exatamente. É.
Aí os homens aí puderam entrar na casa.
Não, imagina, não perceberam que ela não. Imagina, o marido não está em casa.
É.
Se ele não está em casa, estou acreditando que ele já tinha ido.
É.
Então, na prática, disso também vemos. E Korach, o que motivou Korach para entrar nessa briga? Diz o Midrash que é esposa de Korach também.
É.
Falava que, olha, você é um gurnish. Olha, Moshe é a esposa de Moshe. Olha, a esposa de Aaron. Olha, a esposa de Litzafan.
Tudo na primeira fila.
É, todo mundo bonito na fita, eu estou aqui no bodegão aí. Então...
Estou sentando lá na frente.
Ela falou, ela começou... Aí dizem os sábios, como uma mulher pode
salvar.
Levar o marido para o buraco ou salvar o marido do buraco. Literalmente, é o poder que a mulher tem. Na nossa paraxá, justamente, é o valor e a importância...
Afunda o homem ou...
Afunda, leva para o buraco.
Ou eleva.
A nossa paraxá levou para o buraco.
Levou para o buraco.
Ok, então, simplesmente... E aí, Moshe, o que ele prova? A Shem fala para Moshe, para cada um levar uma vara, Noel, Moed, e na vara, o que tem que fazer? Coloca lá dentro e ela vai florescer. Como floresce? Vai dar fruto. Que fruto?
Amêndoa.
Por que amêndoa? a mente o fruto que cresce mais rápido. A árvore que mais rápido dá fruto é amendoeira. E por isso que você fala, tem o costume de quando o noivo vai casar, jogar amêndoa, aquela caramelizada. Joga justamente isso. Por quê? Para que eles também floresçam rápido, dêem fruto rápido, um desejo. Então, tem um sentido. Acho que assim costuma jogar doces, para que a vida do casal seja doce. Então, uma simbologia por trás. E na prática, a Parashá nos ensina sobre brigas e Moshe nos ensina sobre se apartar da briga. Em machzikim do machloket, não se entra em brigas, não se participa de brigas. Tem que tentar sempre fazer as pazes, fazer a harmonia. Apesar de tudo, não interessa se você tem razão. E tem o famoso ditado popular hoje em dia, dizem, para um homem casado, você quer ter razão, quer ser feliz. Mas o que tem a ver? Fora brincadeira, é o sentido aqui da Parashá. O que adianta ter razão e estar brigado? Vamos destruir todo o povo, porque a harmonia e que mais? A fonte de Brajá. Qual é a fonte de Brajá? A união. O Talmud diz, Lo matzá kadosh baruch hu kli machzik brachá ela shalom. Minha shalom. Eu não encontrou nenhum utensílio que segura a paz, melhor recipiente apropriado para receber a bênção de paz do que, perdão, a bênção de Deus do que a paz. Shneimar Hashemot lamoedeinu sheyivarech et amo b'shalom. Deus dará força ao seu povo, Deus abençoará ao seu povo com a paz. A paz é a maior bênção que tem. O que você quer quando chega em casa? Porto seguro. O que é um porto seguro? Depois do navio atravessar todas as tempestades, as ondas, as marés e tudo mais, ele quer o quê?
Tranquilidade. A paz.
Ficar no sereno lá. Um porto seguro atracado lá. Essa é uma prática que representa a paz na nossa vida, a harmonia. Interessante, eu estava falando de um shiur também. A harmonia, o que é? A paz. O que se consegue com os diferentes. Quando você faz uma pintura, é a harmonia das diferentes cores. Certo? Cada um. Se você misturar tudo, vai ser uma mistura de um cor só. Uma melodia, uma música agradável. O que é? Várias notas, vários sons diferentes. Cada um diferente do outro.
Mas harmonioso, né?
E a conjugação de todos, onde cada som tem seu lugar, seu tempo, seu espaço e tudo mais, é o que gera essa harmoniosidade chamada música, melodia.